Ação. Nós somos o Geração Barra, eu sou Erika Albernaz, cantora barra, bailarina barra, atriz barra, palhaço barra, bibliotecária barra.
Ela é muita coisa, né? Olá, meu nome é Carol Cavalcante, eu sou administradora de porra nenhuma, barra, cantora, barra, fotógrafa, barra, atriz, barra, o que você quiser.
Pois tá aí. Eu sou Fred Costa, fotógrafo barra, músico barra, filósofo barra, mestre de sociologia barra pobre, né? Porque pela descrição não tinha como ter dinheiro, né?
Infelizmente estamos aqui empolgadíssimos com o microfone na nossa frente.
É verdade.
O conceito de barra, por que barra? Por que que a gente escolheu esse nome, barra? Primeiro, geração barra, né? Porque nós somos uma geração que a gente faz um pouco de muitas coisas e ao mesmo tempo a gente faz nada.
A gente faz muita coisa assim.
A gente faz
muito. Eu vou estimular as nossas gerações.
É. Assim, no sentido de que a gente não é especialista, entendeu? Porque a gente tem...
Na verdade, eu sou especialista,
muitas formações. Em que tu é especialista?
Em muitas coisas. Principalmente em coisas que dizem respeito a uma profissão que eu não estou mais seguindo. Mas é isso, é a vida do milênio, né, gente?
É.
Eu sou especialista em Tinder. Aí você não tem Tinder.
Eu não tenho Tinder, nem uma você.
Ela não tem Tinder, mas ela vai falar assim.
Não, não vou. Mas... Não, não.
É o seguinte, a gente vai fazer um programa criando o Tinder da Erika.
Não, ela tá precisando, sabe, gente? Esses risos são risos nervosos. De certa forma, a gente caga uma amiga.
São risos dentro do meu, de dentro do meu útero.
Nossa, ela é muito milituda.
É, cada um tem um sorriso.
Gente, aqui pode. É
o okay.
Feminismo.
Ok,
tá?
Vamos botar ordem nesse negócio aqui.
Vai bater aqui, não vai adiantar.
Vai ficar com zoada no microfone.
Muito bem.
Vai, porque aqui já rolou a revolta.
Né?
Certo.
Vocês acham que esse podcast vai durar quanto tempo, hein?
A gente é muito focada na sua.
Bom,
né,
então, barra...
Fala da barra aí, Erika.
Barra porque nós fazemos muitas coisas, temos muitas formações, né? E também barra porque os temas que a gente vai trazer são uma barra de segurar, né?
São, gente.
Uma barra de segurar.
Essa barra que é... Gostar de você.
Pensa aí, nosso amigo Luiz Carlos.
Mas deixa eu perguntar, é assim, geração barra, mas que geração é essa, tipo assim?
A geração da nossa geração,
mas
cara.
A gente tá falando de uma geração que tem mais ou menos entre uns 25 e uns 35 anos.
Sim.
Eu acho que a gente tá vivendo um momento de transição, onde a gente não é mais nós mesmos. A gente anda mudando, os dias vão passando, os anos, as coisas vão mudando muito rápido e a gente tá aqui querendo fazer várias coisas, acumulando vários serviços e jobs e hobbies, e ao mesmo tempo não sabendo exatamente colocar isso em prática, né?
Mas engraçado, que essa fase, né, dos 28 pra 30, a fase que a gente tá, o retorno de Saturno, né? Na verdade, assim, eu sinto ao mesmo tempo desse negócio da fuga, né, buscar entender quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu sinto que muitas coisas estão reacontecendo, muitas coisas que já aconteceram estão voltando, eu tentar entender certas coisas que não ficaram muito entendidas, sei lá, ou...
Que não tá entendendo, sou eu.
É a questão do resgate, a gente quer uma coisa e faz uma coisa anos atrás, vê que essa coisa não era tão bacana lá atrás. Mas aí veio, passou os anos, a gente falou assim, não, acho que é a hora de reviver isso. E às vezes com coisas que dão muito certo, viu?
Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Realmente a gente é numa geração parecida e tá vivendo os mesmos problemas. Acho que foi isso que levou a gente a criar o podcast.
Sim.
Não, não é exatamente os mesmos problemas, mas a gente tá vivendo as mesmas realidades, por exemplo. A gente, como na introdução, a gente falou muitas coisas do que a gente é e não é nem a metade do que a gente é mesmo, assim, profissionalmente.
Na verdade, tem muita mentira, tá, gente?
É.
Muitas mentiras.
É.
Não, na verdade...
A gente inventou algumas coisas pra vocês acharem que a gente é interessante.
Azul. Eu não menti, não. Vamos gravar de novo. Menti, não. Eu posso dizer várias coisas, né?
Nossa, porque a gente é o que a gente quer na nossa cabeça, né, gente? A cabeça das pessoas, elas têm limites.
É esse o problema.
Na verdade, a gente é várias coisas. A gente é aquilo que o outro pensa que a gente é. A gente é aquilo que a gente pensa que a gente é. A gente é aquilo que tá na internet.
Na psicologia, né? Porque, eu sou um indivíduo, eu penso que sou uma coisa, o fulano pensa que eu sou outra, mas na verdade eu sou outra.
Com certeza.
Entendeu? Então, assim... É.
O que que a gente é mesmo, né?
A gente é nada, gente. A gente é só uma galera aqui que tá conversando com vocês pra dividir essa barra pesadíssima que é viver nos tempos de hoje, né?
É.
A todos os níveis. A níveis políticos, sociais, econômicos, amorosos, financeiros. Todos o que vocês pensam na sua cabeça, na cabeça de vocês, pronto. É isso que a gente vai falar pra vocês. Vários nadas e vários tudos.
E aí a gente vai, em alguns temas, a gente vai trazer alguns convidados, especialistas nesses temas, pra gente debater um pouco, né? Fazer umas entrevistas. E vocês podem mandar aí perguntas, questionamentos, ou mesmo sugerir temas pra gente trazer pra cá, pra gente discutir.
Pode mandar no probleminha, viu?
Isso, pode mandar e-mails. Se vocês quiserem contar a vida de vocês, ai meu Deus, que barra, quer segurar. A gente lê tudo, tá?
Sabe,
a gente lê, olha, a gente lê tudo, tá?
Promessa é dívida.
Eu não leio.
Eu leio.
Eu não sei, eu posso, depende do meu humor. Pode ser que eu leia, pode ser que não, mas...
Manda jobs.
Vamos voltar ao tempo pro programa. Seguinte, essa coisa de geração, o que eu fiquei pensando é o seguinte. É, realmente a gente faz muita coisa. E o conflito de geração... que a gente lidar todo dia, tipo assim, com nossos pais, com os familiares mais antigos, é terrível, cara. Os nossos pais, por exemplo, minha mãe, ela é professora, sempre foi professora. E se ela foi outra coisa, nem comenta, mas a profissão dela, até o final da vida, foi professora.
Uhum.
Eu já tive 47 profissões.
Né? Praticamente o pai do todo mundo do Chris, né?
Exato.
Dois trabalhos, dois empregos.
É.
Posso comprar o que eu quiser no mercantil.
A diferença com essa falta de especialidade é que a questão financeira complica.
Mas
né?
Você não acha que isso pode ser a salvação, Fred?
Não, eu acho. Eu acho que as pessoas precisam. Essa coisa de mercado de trabalho, por exemplo, as pessoas têm que aprender a fazer muito mais coisas, principalmente as coisas de crise e tal.
É. O profissional ele é multifacetado, literalmente, porque a gente vê que o mercado não está em expansão, ele está diminuindo, está regredindo, as pessoas estão ficando mais desempregadas e quem está ficando precisa se especializar em N coisas para poder sobreviver. E assim, a gente sabe que isso não é a melhor opção, né? Essa questão de acumular atividades, acumular coisas na cabeça, isso traz a
ansiedade.
O jovem louco na droga da ansiedade.
É.
Esse é o problema.
Um dos temas a serem debatidos.
Um dos temas futuros, né? Como ser ansioso, ser um millennial e ainda conseguir viver nesse mundo chamado Brasil e nesse país chamado Sará, né?
Na verdade, eu acho que todos os temas eu acho que vão estar embebidos com uma certa ansiedade.
Gente, é o seguinte, esse podcast é sobre ansiedade.
Vocês não estão vendo, mas a gente tá os três mandados.
Porque assim, né? Se a gente faz tanta coisa, é sinal que a gente é muito ansioso, né? Então
com certeza. Não, eu acho que essa multifacetas é pra gente conseguir sobreviver e ter um pingo de sanidade mental.
Eu não faço muitas coisas porque eu sou ansioso. Eu faço porque é o job que rola. Chata. Presta atenção.
Pode ser fotógrafo, pode ser transarino, pode ser várias coisas.
Gente, eu danço polidense, essas coisas. O que pintar aí tá rolando, tá entendendo?
Ai, o Fred dançando polidense. Eu quero ver, viu?
Vocês estão sentindo
aí, tá? Vocês estão falando aqui, é um negócio assim bem sensual, né? Vamos colocar aqui uma música aqui de...
Uma
música bem sensualizando e eu vou sair, tá, gente? Vou deixar aqui a galera interessada. É porque aqui tem um grupo de pessoas cantantes. Vocês não sabem, mas tem. Vocês vão descobrir.
Ficando direto do...
Cadê o teu...
Direto do Oriente Médio.
Não, é esse momento. O momento aqui é pra ser gente fina e elegante.
É verdade. Menos a Érica.
Menos a Érica que tá aqui se passando, né? Obviamente.
É. Sempre.
Pois é, e em relação a isso, eu acho que nas gerações passadas era muito mais. Era comum, né? Uma pessoa escolher, não, agora eu vou ser engenheiro. Agora eu vou ser funcionário público. Funcionário público é uma profissão, né?
É.
A gente tá nos cânones da humanidade, né? Todo mundo até hoje.
É porque antigamente.
E a gente ainda vê assim, grandes cursos aqui em Fortaleza, né? Ganhando aos tubos de dinheiro. Vendendo a ilusão da meritocracia, não é mesmo?
É.
A gente pode fazer tudo que a gente quer, né? Que nem lua de cristal, mas não é assim não, amores. Aqui estão falando sobre privilégios.
É porque, assim, antigamente, não tinha muito esse negócio não, sabe? Os pais botavam os filhos pra trabalhar mesmo cedo e vai, se lasca aí, faz...
Quebra
e era o jeito, quebra a cara.
Em 5 anos eu já tenho tudo, sou casada, tenho filho, tenho casa...
E
uma vida estável
pra não
viver durante muitas décadas,
e os pais não tinham esse negócio de, eu vou te ajudar, meu filhinho, não sei o que, vai lá, estuda, e eu pago tudo. Não, tinha isso. A pessoa saía de casa, já era, o pai não ajudava, não.
As pessoas
hoje em dia
independência muito mais cedo, muito mais
hoje em dia, eu acredito que os nossos pais terem sofrido com isso, de terem que ir muito cedo para o mercado, eles estão querendo fazer diferente com os filhos, né, da nossa geração, e, sei lá, a parar mais, entendeu? E isso mal acostumou, né?
Eu acho que a gente tá... Não acho que seja um mal acostumado, acho que eles estão empatizando com a gente, né? Eles viveram o momento deles, que era um momento muito mais sem opção. E agora eles estão vivendo um momento em que eles veem que a gente tem a sede, a vontade e o querer de mudar, né? A gente tem essa ousadia de estar em uma transformação quase que eterna.
Geralmente os pais, eles querem dar para os filhos algo que eles não tiveram, né? Então, se o pai não teve tantas opções de escolha, então, eu vou dar para os meus filhos mais opções de escolha. E eu acredito que a nossa geração veio embebida disso, né? Dos pais, não, eu vou pagar uma formação melhor, o meu filho vai fazer tudo que ele quiser, vai estudar isso, vai estudar aquilo, vai estudar não sei o que, blá, 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 blá. E aí, também, esse medo de deixar os filhos saírem muito cedo pro mundo, né? Os filhos estão saindo cada vez mais tarde de casa. E a geração
canguru,
e
né?
A geração mais nova de agora, né? De 18 anos agora, que é mais nova que a gente. Aí é que essa galera tá mais, assim, na saia dos pais. Cada vez mais saindo mais tarde.
Ela tá mais conectada e talvez ela venha a ser mais competente que a gente. O que eu penso em relação às gerações é que os pais, eles não tinham acesso a tanta informação quanto a gente tem hoje.
Com certeza.
Então a gente tem muito acesso a sonhar, a fazer coisas muito mais interessantes, a coisas que a gente realmente se conecta, não só a nível de ganhar dinheiro. Eu sei que também tem muita gente aqui em Fortaleza, né, por questão mesmo de cultura, de mentalidade, que ainda vive nesse conto da meritocracia, mas a gente vê que dentro do Brasil e dentro de outros lugares as coisas realmente estão mudando, as pessoas estão investindo... profissionalizando seus hobbies, que é muito importante, porque hobby não é só pra ser uma coisa que eu tenho no meu horário livre e eu faço porque eu gosto. Eu posso transformar esse hobby em trabalho. Hoje acho que o problema não é mais economia, ou não é mais dinheiro, é mais a questão mesmo de fazer o que gosta.
O que levou a gente a fazer esse podcast?
Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Vocês vão observar isso durante os painéis. Então, você tava um belo dia, numa certa reunião, encontrei o Fred, a gente, quem sabe o que é podcast, eu amo podcast tal. A gente vai fazer toda uma coletânea dos podcasts que a gente mais gostava. A gente pensou assim, vamos fazer um podcast? Vamos! A gente decidiu fazer. Sempre tem um adendo. Um adendo eu já tinha combinado isso com a Erika. Erika, vamos fazer um podcast? Vamos chamar uma cota macho? Vamos chamar um boy pra poder equalizar essa energia, essa polarização feminina? É uma oportunidade pra um homem, né? Vim aqui falar a opinião deles, né? Porque eles já são tão oprimidos.
É verdade.
Então, assim, vamos fazer essa caridade.
Nossa!
Vamos colocar, né? Porque isso aqui, meu povo, é caridade, né?
Como eles são oprimidos.
E o branco hétero?
A vida do homem, né? Branco, hétero, cis, é aquele negócio, né, meu povo? Privilégios. Então, assim, começou com essa ideia, uma ideia que foi uma ideia paralela, mas era uma ideia só. A gente já tinha comentado, eu e a Erika, de chamar o Fred e tal. Ele não sabia, né? Porque ele é assim, ele faz parte do nosso projeto, porque a gente diz assim, vem. Vem, ele vem, porque ele é fácil.
Não tem escolha.
Tem isso, eu sou fácil.
Não sou um homem fácil, ele é sim.
Eu sou.
Então, assim, esse é o grande problema do nosso podcast, na facilidade.
É verdade.
Eu não te acho branco, não. Pra mim, tu é pardo. E a gente, cara, assim, tá aqui.
O que nos reuniu é que a gente gosta de falar e reclamar.
Gente, aqui é reclamação crônica. Sabe quando a pessoa nasce com. Ela tem uma doença congênita. Nossa doença congênita quer reclamar.
E reclamar, o bom de reclamar é o seguinte: você nunca tá pior do que outra pessoa quando você narra uma questão pra outra pessoa. Se eu chegar assim, ei, faz assim umas 5 horas que eu não como e tô morrendo de fome. Aí a pessoa vem e diz assim: eu que não tomei nem café da manhã. Aí a outra, não, deu 3 dias que eu não como. É sempre assim. Você nunca tá pior do que outra pessoa.
Vocês lembram, a minha mãe, que é uma diva da sociedade, ela criou uma teoria. Vocês lembram aquela novela que tinha a Safira e a Catina, que eram gregas? Vocês lembram
da
novela?
Sim.
Ela diz que as pessoas sofrem de síndrome de Safira, que é sempre gritar e reclamar mais do que o outro. É justamente isso que o Fred acabou de falar. Tipo assim, eu tô com fome, mas eu tô com mais fome porque eu comi só ontem à noite. Então, assim, aqui o negócio é a parada essa. Se vocês quiserem continuar escutando, né, vocês não vão ter mais maior que os nossos, entendeu? O nosso vai ser sempre maior que o de vocês.
E pra quem nunca percebeu isso, faça o teste. Você chega pra uma pessoa e diz assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça. Você vai ouvir de qualquer pessoa que ela tá tendo enxaqueca, uma paralisia cerebral.
É, e assim...
Um ataque fulminante.
E assim, aqui também tem muito mais people problem, viu? Vocês vão ver assim, tipo, ai gente, que pena, não consegui ir pro Lollapalooza. Aqui é umas coisas assim, entendeu? Não fui pro festival que eu queria, eu não fui comer no restaurante novo, eu não fui no salão que eu queria fazer o meu cabelo, entendeu? Tem muito desse tipo de coisa, assim. Então, se vocês quiserem, a gente pode informar e pular essa parte. Mas vai acontecer, aviso logo. Inclusive, podem reclamar por DM, por direct, por que vocês quiserem, porque a gente vai responder a reclamação de vocês, bem indignados.
Uma conversa bem prazerosa, né?
Assim, prazer é bem coisa prazerosa. Muito subjetivo. Então, assim, né? As pessoas têm várias formas de prazer, não pode julgar, né?
Gente, prazer só por DM, tá?
Prazer, Érica e Carol.
Não mandem nudes.
Fred.
Mas podem mandar contatinhos, tá? No probleminha.
É, tem isso, porque a gente tá aqui pra resolver nossos problemas, além de reclamar.
É, porque assim, os problemas aqui são muitos, inclusive problemas, né, do coração.
Não, a gente não tá aqui pra resolver problema. A gente tá aqui pra gerar mais problemas, né?
Problemas do coração.
Já virou aqui.
As músicas da Érica, as músicas de motel.
Virou aqui as funk music.
Tinha algum programa do Silvio Santos... Que era as pessoas saírem dentro, sei lá, do coração, aí faziam...
O túnel do amor.
Eita. Nossa, eu lembrei daquele que era abrir as portas. As três
portas.
As portas
da esperança.
Portas da esperança. Gente, aqui, esse podcast é as portas da esperança.
As portas da esperança.
A gente não tá aqui pra resolver seus problemas, mas pra...
Compartilhar os nossos. Pra gente conseguir evoluir nessa cultura da
coração. Gerar mais intrigas.
Eu não resolvo problemas.
Ele tá aqui pra ser um problema pra gente também.
Ah, isso.
Quer ser um problema pra gente discutir, tipo, ai, gente, querido Fred ou não no podcast, né?
Cadê meu lugar de fala?
Na verdade, ele tá no processo de estágio.
É verdade.
É.
Ele não tá definido que ele vai ficar aqui.
Ainda tá pensando se ele fica.
Na verdade, eu já fui chamado de adendo, né, cara?
É, assim, ele é um plus. Sabe aquela coisa assim, existe uma formação original, uma bancada... Específico, e existe uma pessoa que chama Fred, né?
Tudo que eu entendi é que eu sou a cereja do bolo.
Ai, meu Deus. Gente, coitado. Como diria aquela aqui.
Coitado.
É isso, nós, a gente tem que lutar contra esse patriarcado, né?
No primeiro programa já citamos Kelly Key.
Que é uma diva da sociedade, né, gente? A gente sabe que é uma mulher que tá com uma vida pessoal em ascensão. Kelly Key hoje tem o quê? 40 anos com um cara de 20. O que essa mulher da fazenda, eu não sei. Se ela se banha em sangue de virgens, se ela come asa de morcego, se ela fez um pacto com o Damon, fez, eu não sei.
Ela toma formal com whey.
Mas eu sei que aqui é puro recalque.
É verdade.
Eu sinto o cheiro do recalque.
Tentando voltar ao tema do programa. Essa coisa de não ser especialista em uma coisa, e ao mesmo tempo você tem que se especializar em várias coisas... O quanto isso é problemático, tipo assim, pra vocês?
Pra mim é problemático porque eu venho de uma área onde as pessoas têm muito preconceito, já preconceito com mulher, porque eu trabalho em uma área de uma certa outra área, que é uma área muito masculina, e é uma área que não te admite ser outras coisas. Você tem que ser aquela coisa bem timbrada, saberes específicos e nada mais. Então, assim, eu acho que hoje, tanto as empresas como as pessoas e lugares... Elas não visam uma entrevista ou uma avaliação por competências. Ela visa aquela boa e velha preguiça baseada na meritocracia. Então, assim, é muito difícil. Eu sei várias coisas. Eu já trabalhei em áreas que me permitiram ter contato com pessoas diferentes, em lugares diferentes, com culturas de marcas diferentes. E eu não posso colocar isso como o que eu faço, porque essas coisas não são bem avaliadas na minha área. É como se fosse... Um plus que é indiferente se eu tenho ou não. E isso pra mim me choca muito, me deixa chateada, porque às vezes eu tenho vontade, necessidade de trabalhar com outras coisas, mas eu não consigo rentabilizar isso porque as pessoas não acham que isso é o suficiente.
Cara, eu sempre tentei pegar esse tipo de coisa como alguma vantagem. Por exemplo, eu já tive uma empresa, e aí eu só tive essa empresa porque na época eu trabalhava com blogs e rede social. Então eu trabalhava bem fazendo isso, então eu já não ia contratar ninguém pra fazer essa parte. E eu mesmo fazia da minha empresa e fez isso legal. Aí, por exemplo, na música e na fotografia, eu tento sempre unir as duas coisas. Por exemplo, eu fazer uma foto de uma banda, as fotos saem melhor porque são duas especialidades minhas, a música e a fotografia, né? Ter atividades que eu tente somar tudo, assim. Mas ao mesmo tempo que se desse dinheiro... Era melhor, né, cara?
Então, assim, ele tá querendo dizer que a gente pode unir, assim, amor com dinheiro.
É verdade.
Que é mentira, entendeu?
Olha, os cafetões falam isso.
A gente sabe que o pior erro, né? É a pessoa se apaixonar, né?
É, entendi.
Por pessoas que trabalham, profissionais do sexo, não é?
É.
É complicado.
A Carol falou com um grau de conhecimento, né, Carol? Entendeu aí?
Será, hein, ela... gente? Olha, a voz até já deu uma sensualizada.
Eita! Senti uma acariciada no cagote.
Você sentiu aí, né, o nível aí de os hormônios, né, progesterona, estrógeno, ela tá aqui em ebulição.
É uma geração, cara, que a puberdade vai mais longe, né?
É uma geração interessada, entendeu?
É uma geração focada. Não é nem focada, né? É uma geração
assim, que... falta de foco que gera interesse.
Que lindo! Não, isso aí é...
Vocês gostaram, gente? Falta de foco que gera interesse.
Não, esse vai ser o subtítulo do...
Porque vocês sabem, né? Que a coisa mais interessante é uma pessoa desinteressada. Diz aí se não é. Você tá saindo aí com um boy, aí o boy pega, começa a não te responder. Aí tu fica puta. Por que você não tá fazendo isso comigo? Entende? Então, assim, o desinteresse gera um interesse. Isso aí desde a época da Bíblia. Entendeu? É desde a época, assim, de antes de Cristo, a gente sabe que isso existe.
Já pensa logo que tá botando chifre.
Botando boneco, tá. Chifre eu não sei, né? Porque eu não sou nem boi pra botar um chifre em mim. Entretanto, é uma chateação, entendeu, gente? O desinteresse, eu acho que a nossa geração é a geração do desinteresse. É tanto desinteresse que gera interesse.
Entendi.
Você não entendeu a filosofia de vida?
Entendi.
Entendeu, Érica?
É, a pessoa fica com aquele negócio, assim, sem explicação, né? Sei lá.
É, foi uma grande colaboração da Érica.
É interessante o vácuo, né, Érica?
É.
O vácuo.
É.
Foi tipo isso, gente. A Érica tá com a cara de nada. Você não sou.
Vocês me cortam, aí depois,
é tipo,
aí depois eu fico sem tempo falar.
Não sou capaz de opinar. Gostei médio. Gostei médio.
Eu tava falando um bocado de coisa, mas vocês me cortaram, aí eu...
Ah,
aí eu murchei, entendeu?
Coitada.
Porque, assim, esse negócio aí da especialização, né? Eu não sei nem o que responder, porque, assim, eu nunca trabalhei mesmo. Eu fui estagiária.
Assim, não é porque você não trabalha de carteira assinada que você não trabalha.
Eu fui estagiária na...
Amiga, eu vou mudar o foco nas pessoas que estão ouvindo a gente.
Calma que eu estou respondendo.
Vai de novo.
Vai com medo, Raimundão.
Ai, quanto arroz sabe?
Eu acho assim, por vocês já terem trabalhado em empresa e tudo, eu acho que tem essa exigência, né, de você faz um curso, aí não é o suficiente, tem que fazer outro, não é o suficiente, tem que fazer outro, aí outro e outro, e fica sempre naquela enrolação, sempre te enrolando, né? Eu ainda não passei por isso. Agora, assim, o que me levou a buscar tantas coisas foi uma coisa minha mesmo. Eu que senti a necessidade de ir fazendo outros cursos até... chegar naquilo,
gente,
que eu ainda não cheguei.
Sabe o que é isso, gente? Casa em gêmeos. Pior signo do zodíaco, gêmeos. Pois é, a gata que tem as casas em gêmeos, ela não sabe o que ela quer fazer na vida.
Não, eu sei, só que o que eu quero fazer exige muitas coisas.
Então, não pode dizer que você não fez nada. Você já faz muita coisa há muito tempo.
É verdade.
E outra coisa, gente, a questão de trabalhar ou não carteira assinada não interessa. Eu sei que muita gente cai nesse conto, a gente sabe nem mais se vai se aposentar, né? Como
isso.
Todo mundo que tá ouvindo aí tá sabendo real, né? Que não sabe se vai se aposentar.
Não é
então,
querendo
assim,
datar o programa,
não, assim,
mas
eu não tô...
atualmente no país, a gente tá passando por esse processo.
Eu não
e não vai
dizendo...
datar mesmo, porque isso vai ser um boost de daqui a uns 40
anos. Eu não tô dizendo que a pessoa precisa ter carteira assinada pra precisar se especializar. Eu não disse isso, entendeu? Eu tô dizendo assim, que o que me levou a fazer várias coisas não foi a questão de trabalhar numa empresa, porque eu nunca trabalhei numa empresa, entendeu? O que me levou a fazer várias coisas foi uma questão minha mesmo, assim... as minhas necessidades pessoais. Eu que senti necessidade de fazer várias coisas e ainda tem.
Eu tenho uma questão. Eu sempre pensei assim, nossa, é mais interessante eu trabalhar numa empresa muito top na minha área e ganhar pouco, ou eu fazer inúmeras coisas ou poucas coisas que me dêem muito dinheiro, mas que não sejam exatamente coisas visadas pela sociedade, que são coisas bacanas. E eu passei muito tempo pensando sobre isso. Nossa, o que é que eu quero? Eu quero ter grana ou eu quero... aparentar uma coisa pra sociedade. E eu descobri que eu quero dinheiro, porque dinheiro é bom, dinheiro viabiliza as coisas que eu quero fazer, viabiliza meus sonhos, minhas viagens, meus bons restaurantes, meus bons drinks, tudo que eu gosto é a viabilidade do dinheiro que eu vou ganhar com o esforço do meu trabalho. Porque aqui, apesar de privilégios, são privilégios que precisam, são privilégios proletariados, entendeu? São privilégios que precisam ainda trabalhar e pagar suas coisas com o esforço do seu próprio trabalho. Não tem ninguém aqui saindo custeado por pai e mãe. Mesmo que fosse um desejo consciente. Mas não tem.
É.
Infelizmente, não somos a Betina, né?
É.
Que está aí com 1,5 milhão em um ano, né? altamente processada. E é isso, gente.
Tem que ver essa vetina aí.
É. Gente, pois é, e só pra dar aquela ilustrada aqui, somos três pessoas da faixa entre 28 e 34 anos.
Não direi minha idade.
Vocês entendem? Vocês sabem quem é o mais velho aqui, né? Preciso dizer, né? Então, assim...
Eu sou de 89.
A Erika realmente, ela é muito pouca. Ela é muito franca, né, cara?
Eu sou uma pessoa franca, eu sou uma pessoa franca.
Ela fala a mesma verdade, né?
Eu falo a verdade, eu sou uma pessoa verdadeira.
Você não pode entregar tudo de cara. O nosso ouvinte tem que descobrir alguma coisa.
É verdade.
Entende? Além da voz sensual. Eu sei que vocês estão curiosos de saber quem somos nós, né? Assim, eu, particularmente, sou muito bonita, né?
É isso.
Então, assim, é a coisa que a gente não pode negar. Agora, os outros, eles vão ter que tirar suas próprias conclusões. Eu não sou capaz de opinar.
É verdade.
Você tem algo que você está se defender, Fred, em relação à sua beleza?
É, eu prefiro evitar.
E você, Erika?
Tem ascendente em Libra, né? Então...
Isso não é resposta.
Eu não entendo essas coisas, cara. Toda vez que falar de astrologia, eu não vou entender.
A única pessoa que pode falar aqui sobre astrologia é a Erika, porque é a pessoa que mais tem know-how, né? A pessoa que estuda realmente conjunções astrais, coisas assim, bem mapa do céu mesmo. Eu sou uma astróloga de Instagram.
E eu acho muito legal, porque ela sempre fala assim, aí ela fala balançando a cabeça concordando, e eu concordo, mas não faço ideia do que ela tá falando, cara. Então, quando você falar, você explique depois.
Eu acho que a nossa geração, esse negócio de geração barra, ele pode ser definido também pela a geração que tem Saturno, Urano, Netuno e Capricórnio, né?
É uma geração que quer fazer bem feito, mas não sabe onde é que vai, né? E isso é triste, né? Porque, tipo, eu tenho potencial, mas eu vou trabalhar no quê?
Quer realizar, colocar os seus sonhos em prática, né? Quer concretizar os seus sonhos,
e
né?
Isso é
e ganhar dinheiro
muito,
com eles.
Muito maus olhos por pessoas, assim, no mercado de trabalho, formal, por pessoas dos nossos pais, pessoas da nossa família que são de outras gerações, elas não veem isso com bons olhos, porque elas acham que a gente tem que arranjar um meio pra garantir a nossa vida.
Ou seja,
essa garantia não é só a nível econômico, é uma garantia total. É uma garantia se eu vou ter um trabalho que vai me dar um sustento bom, se eu vou me casar, se eu vou ter filhos, se eu vou constituir coisas, uma demanda enorme familiar pra outras pessoas, porque isso, não que não seja importante, tá, gente? É, tem gente que acredita e eu respeito totalmente isso. Mas isso já é uma coisa que a gente vê que a geração nova não pensa tanto. A geração nova não pensa em adquirir coisas. A geração nova, ela quer adquirir experiência, entende? Ela quer viajar, ela quer ir pra um canto legal com os amigos, ela quer viver coisas novas, ela quer, sei lá, pular de parapente, ela quer, sei lá, ir pra um karaokê. Por básico que seja a coisa, ela quer viver aquele momento. Esse podcast é sobre viver momentos, é sobre ser um millennial, é sobre ser pessoas jovens e que estão cheias de coisas na cabeça e querem compartilhar com vocês.
A galera da geração nova, né? Esse pessoal agora de 18 anos, que tá com 18 agora...
Acho que nasceu em 2000.
Eu acho que é uma galera que tá mais preocupada com o agora e com a sensação, né? Com as sensações, assim. Não tá preocupado no amanhã, no ontem, agora.
A gente também não tá. Fala sério.
Mas a nossa geração, acho que tem essa preocupação em realizar os sonhos, né? Em viver dos sonhos. E que para os nossos pais, muitas vezes, é besteira, né? Viver do seu sonho. Ah, isso é besteira. Esse negócio de arte, isso aí é besteira. Isso aí não leva a nada.
Não, pois é o seguinte. Eu tomei uma decisão na minha vida que foi o seguinte. Eu passei por uma barra, tipo, ano passado. E aí, eu tinha escolhido fazer a última coisa que eu queria fazer na minha vida, que era estudar para concurso público. Porque estudar sempre foi meu forte e eu queria alguma coisa que me desse dinheiro, porque dinheiro era um grande problema na minha vida. Recentemente, eu...
Não é não, viu, gente? Dinheiro não é problema.
É a falta dele. Esses dias eu cansei disso e decidi que eu só vou fazer aquilo que eu amo e vou brigar pra fazer dar certo. E porque, aí sim, é a decisão mais arriscada que eu tomei na minha vida. E eu não quero saber se um cara de cara, tá hora vai dar certo. Ou vai dar muito errado.
Gente, a questão não é... A questão é essa também e a questão é a gente saber esperar. Porque como todo mundo tem transtorno da ansiedade, né,
resolvi,
hoje em dia...
Resolvi esperar.
Sim, quando todo mundo tem transtorno da ansiedade hoje em dia, as pessoas não conseguem amadurecer as ideias. Eu tenho uma ideia e eu vou começar a estudar pra colocar ela em prática. Chega um certo ponto, esse certo ponto é um ponto bem rápido depois do início, a pessoa não quer mais, porque a gente tá querendo um prazer imediato, e as coisas não vêm assim. Não que eu esteja falando pra gente acreditar que as coisas só vêm pra gente quando é muito difícil, quando tem muito sofrimento. Ah, eu estudei 10 anos. Ah, eu passei 20 anos pra caramba com o cara. Ah, eu passei 5 anos noivo. Não é isso, gente. É a questão de conseguir amadurecer a ideia na cabeça da gente pra conseguir concluir o que a gente quer. Porque vem, vai, as cobranças virão, as pessoas vão falar, a gente vai se cobrar porque a gente cresceu ouvindo essas coisas. Desconstruir esse padrão é uma coisa muito profunda. Então, assim, acredite no que vocês querem, no que vocês querem de verdade, e continuem a fomentar essa ideia na cabeça de vocês com ações, atitudes, planos que sejam reais. Não deixar as coisas no nível, no nível das ideias, porque de ideia a gente deixa pros piscianos, né? Ficarem sonhando aí.
Outra coisa, assim, que é... Ah, é, isso aqui não fez sucesso agora, porque eu mal tentei agora, faz um ano... Então, não vai mais dar certo, porque já faz um ano que eu investi e não vai acontecer. Não, tem coisas que demoram a acontecer. E a gente tem que ter paciência para isso, né? Tem coisas que realmente a gente precisa amadurecer, não só na nossa cabeça, para entender o que, é que a gente está procurando, mas tem coisas que não agora para fazer. Não é para acontecer agora, e você tem que esperar realmente um tempo para que realmente ela se conclua. Mas isso não, você não deve ser deixar e desistir, entendeu?
Ou então, gente, vocês façam o que vocês quiserem, porque eu não sou exemplo pra ninguém. Muito obrigado.
Eu queria só dizer que é pra parafrasear uma grande diva da sociedade atual, que é a Lady Gaga, que ela fala a seguinte frase: se você tiver uma sala com 100 pessoas, 99 não acreditarem em você, mas um acreditar, isso é o que vale, gente. Não importa a quantidade, não importa que você continue, entendeu?
É, o que importa é
porque
que você
isso ajuda.
É mesmo? Foi coach total.
Vocês acharam? Ó, por exemplo, tem um outro exemplo do pop maravilhoso. Por exemplo, a Lana Del Rey. Lana Del Rey passou mil anos sendo Elizabeth não sei o quê. Ela era uma cantora medíocre que ninguém conhecia. Um belo dia, essa moça lá, não sei de onde, se topou lá com um produtor, e o produtor quis produzir ela de um nível assim, 100%. Eu vou produzir sua imagem, eu vou produzir sua voz, vou produzir tudo. E a minha tá aí, fazendo o maior sucesso com essas músicas que a gente ouve pra dormir, pra tomar banho. E tá ganhando dinheiro. E a gente tá fazendo o quê? Reclamando. Sem ganhar nada em troca, só reclamando aqui pra reclamar. Se bem que reclamar é bom, porque reclamar a gente bota esse negócio pra fora do coração, né? Então isso é importante, porque o negócio é não guardar, tá, gente?
Eu acho que a gente tem que ter cuidado também de reclamar, de não reclamar demais, viu? Porque semana passada eu reclamei que só o cão, e aí eu fiquei doente e perdi a voz. Então ter cuidado também com isso, né? Pra gente não passar assim umas 5 horas falando, tá,
uma diquinha pra vocês.
E gravar assim 10 áudios de 15 minutos pra amiga, que nem eu fiz.
Não, gente, já era.
10 áudios de 15 minutos pra Carol.
10 áudios de 17 minutos, realmente eu ouvi só uns 4. E aí... Não tive capacidades psiquiátricas, psicológicas, psicoemocionais, psicossociais, eu ouvi... 15 horas de 17
Eu passei, eu acho que umas 2 horas, mais ou menos, falando direto, gravando
mas,
áudio, e eu perdi minha voz.
Eu sou uma moça muito esperta, o que acontece? Eu descobri as coisas do final do áudio só perguntando porque eu sou Cissa em Fortaleza.
Porque eu disse logo.
Não, não disse não. Eu que descobri, tá?
Porque eu queria logo que ela soubesse do final.
Mentira, gente, eu descobri sozinha.
Foi não.
Foi. Vamos acreditar em quem ia, na Erika?
Em mim.
E o que foi essa história aí que tu mandou pra ela? Falei, o pessoal quer saber.
Coisas do meu coração.
Eita! A gente vai ter um quadro, então, um programa só para as coisas do coração da Erika.
É, gente.
Porque pense no coração errado.
É um coração.
Vocês nunca são errados.
É um coração
gente.
Que não.
Gente, vocês estão muito pessimistas.
É um coração que não cansa de sofrer.
É porque a Erika ela se dá a chance de amar.
É porque
aqui
eu
tem
sempre
duas
estou
pessoas
amando.
Que não se dão chance de amar. E tem uma que se dá, que é a Erika.
É porque amar é bom.
Frase do dia, amar é bom.
Amar é bom.
Porque aqui tem duas Elsa do Frozen.
É verdade.
E tem uma Ana. E a Ana é a Erika, né? Vocês vão conseguir observar durante os programas que é uma pessoa que tem um coração bom. É. Toda vez que vem na casa dela, ela oferece doces, né? Não
é
sei
verdade.
Se envenenados, eu vou até pra atenção se eu tenho algum efeito colateral é depois verdade. Que eu saio daqui, mas ela é assim, ela é boa, ela tem um coração bom, ela ouve as pessoas, ela faz doces, ela canta, ela dança, ela sapateia, ela interpreta, ela é multifacetada.
Arrasou. E tá solteira, que adianta de nada.
Tá todo mundo solteiro aqui, tá bom? Periga. Amigo, não passa o pano aqui pra amiga, não.
Eu gosto daquela música assim, ó. Periga, você vendo.
Amiga, não pode nem cantar, porque vai que a gente é processado.
Ai, meu Deus, é mesmo. Minha voz tá falhando ainda. Nem dá pra cantar.
Vocês estão vendo que o Fred tá passando pano só pra Erika, né? Eu que tô solteira há 84 anos, ele não fala nada.
Passando
galera,
pano?
É seguinte,
como assim?
Na verdade, geração barra é uma geração que encontra profissões, trabalhos e hobbies que se destaquem no Instagram para poder queixar as pessoas.
Para poder ter o quê? Likes.
Para ter like e para ter date.
Date, é, gente, date. É, não sei.
O que é date?
Date.
Pelo amor de Deus.
Date é uma pessoa que lhe acompanha numa saída...
Ah, é um acompanhante, né?
É assim.
Não,
pelo
amor de Deus, acompanhante.
Mas é, que acompanha pessoas novas, né, pra sair.
Érica,
pra fazer uma massagem tailandesa, entendeu?
É acompanhante é a terceira
uma
idade.
Uma kinga.
Meu Deus.
Não tem salabinória aqui nesse programa.
Na verdade, assim,
feminicídio.
A gente decidiu fazer esse programa pra ficar explicando
coisas. Qual o problema de ser kinga?
É assim, as pessoas explicam tudo para a Erika. O nome do programa é esse.
Exatamente. A gente decidiu só para explicar coisas para a Erika.
Eu vou até chamar outros convidados para ter, ela ter outros prismas de visão sobre o mundo, que é para ela poder ser assim, um pouquinho mais, né, gente?
Né?
A gente ajudar a nossa amiga, porque é muita caridade, entendeu? Tá, que é caridade.
É. Esse programa vai salvar a tua vida, Erika.
Vai ficar assim, transando, ser transante.
É verdade.
Vai virar um ser transante.
Eita,
e bichão. É isso, né, gente? É...
Eu tô me sentindo aquela menina daquele filme que era... Era Anne Hathaway. Que ela era até... Sei lá, que ela era toda assim, desarrumada. Aí...
Beth a Fé, Janet the Virgin.
Aí...
Eu acho que é esse. 98.
Que, até ela, sei lá, virou uma princesa, sei lá, e ficava toda bonitinha.
É Diário de
Eu tô me sentindo desse jeito.
Ugly Beth, é?
É, Beth a Fé.
Beth a Fé.
Beth a Fé, eu sempre me identifiquei com
quando
esse personagem.
Quando vocês quiserem
comprar
quadro, vocês me avisam que eu venho aqui, eu trago minhas making. Porque eu gasto muito tempo, né? Comprando meio que ajeitar a cara, né? Assim, eu posso emprestar pra amiga, né? Pra ela ficar de repente bonita.
Porque como? Quando eu faço a maquiagem, quando dá 10 minutos, aí fica, derrete aí tudo.
É porque,
aí fica
assim,
de repente.
A gente não tem patrocínio, né, gente? Se alguma loja de maquiagem aqui de Fortaleza quiser patrocinar a gente pode vir aqui a mostrar nossas makes, né?
É porque minha maquiagem é de pobre.
É porque ela tá comprando maquiagem lá no centro. Aí não dá. Tem que comprar, assim, lá nos shoppings caros de Fortaleza, onde tem coisas realmente de qualidade. Né?
A gente se maquiou todinha pra fazer as fotos desse podcast. Aí
mentira!
A gente foi andando.
Gente, foi tudo natural.
A gente foi andando lá de casa.
Interrupção agora, tá dando problema. Peraí.
Aí a maquiagem derreteu, ou seja, de repente feia.
Foi, gente, foi triste. Não, mas eu como sou muito bonita, não aconteceu comigo, né?
É verdade.
Porque, a maquiagem da Carol ficou perfeita.
Porque além de eu ser mais bonita, ainda tem a questão da maquiagem melhor. Então, assim, né, vocês têm que entender.
Mais profissional, mais top.
É por isso que eu tô passando pano pra Erika. Você é uma pessoa que se vira sozinha muito bem. A Erika, esse programa é pra ajudar a Erika, cara.
Será, Fred, que eu me viro muito bem?
Não sei. A gente tem que ver isso aí. Você
tá pagando aí, né? E é só dizer, viu, meu povo, que eu tô aqui soltando na pista. Eu queria dizer que tem uma frase de 1000 anos atrás que eu ouvi de alguém da minha família, né? Porque assim são pérolas, com alguma coisa que o meu cão tá solto.
Valei, me
segura tuas cabritas que meu bode tá solto.
Exatamente. Segura teus cabritos que a minha cabrita tá solta.
A cabrita tá solta.
A cabrita tá solta, entendeu? Então, assim, cuidado. Pergunta curiosíssima pra vocês. Pra gente, né? A gente vai responder aqui. Se você não precisasse ganhar dinheiro nenhum na sua vida, qual profissão você seguiria e o que você faria da sua vida?
Cara, eu, levando em consideração que eu ganho quase nada fazendo o que eu faço, então eu seria essa mesma pessoa, né? Fazia a mesma coisa. Mas assim, eu faria arte com mais tranquilidade. Faria única e exclusivamente coisas artísticas e coisas que eu gostasse. Porque, por exemplo, mesmo fotografia, eu não fotografo só coisas que eu gosto. Às vezes tem que fotografar, sei lá, eventos, coisas assim, que é legal. Mas não é uma produção artística, né? É um registro, né?
É uma etapa, né, da produção artística.
E mesmo quando você toca, coisa assim, às vezes você tem que tocar a música dos outros cantores. E, na verdade, o meio intuito da maioria das pessoas é cantar suas próprias músicas, né? Ou, enfim, não sei, eu faria várias faculdades... E estudaria o resto da vida. Eu já faço isso, na verdade eu tô estudando a minha vida. Porque
na verdade,
estudo...
gente, ele já vive o sonho dele.
Eu vivo o sonho.
Viva os seus sonhos.
É.
Live your dreams.
Só que ganhando nenhum dinheiro, né?
Sweet.
É realmente assim. Se eu não precisasse de dinheiro nenhum pra viver, eu acho que eu seria uma viajante. E eu teria um Instagram profissional de viagens, onde as pessoas pagariam... Para eu viver uma experiência em outros países. trabalhei com comunicação em relação a experiências do mundo. Ele fala mundano, mas ia pegar um pouco pesado, né? Mundano é...
É.
Pejorativo, né?
É.
Mas assim, eu acho que seria isso. Eu acho que eu ia querer viajar, eu ia querer comer, beber e estar em hotéis e lugares completamente free, ser muito feliz e dar pitaco na vida do povo e na experiência. Eu sou uma pessoa muito crítica, né? Vocês não sabem ainda, mas saberão. E seria bem interessante. Tá. Vocês iam gostar das coisas que eu ia falar, tenho certeza, não é não, Fred?
O bom é o pitaco na vida do povo, passar no desce já, né, cara?
Não, e o bom, assim, é bodecha, né? Que
é,
assim,
claro.
Ah, vocês iam gostar bastante.
Obviamente ia gostar.
A minha opinião, eu sei assim, ó, claro que você ia gostar. Isso é fato.
Já no meu caso, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, porque eu não tô ganhando nada.
Não.
Mas eu tô fazendo. Pergunta... Mas eu estou fazendo tudo que eu gosto. Entendeu?
Mas então, você não queria fazer outras coisas além do que você gosta? Assim, cara, não preciso ganhar dinheiro nenhum, eu faço isso só porque eu amo.
Não, eu tô fazendo tudo que eu amo, assim. Tô fazendo cantando, tô fazendo teatro, tô. Teatro musical, tudo, entendeu? Então, assim, eu só não tô ganhando dinheiro, entendeu?
Então, vocês perceberam que tem duas pessoas satisfeitas e uma não.
Eu tô precisando, eu tô precisando fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro.
Eu vou começar a fazer as estatísticas desse programa, a gente vai fazer um gráfico, né?
O que eu tô fazendo não dá dinheiro. Quer dizer, dá dinheiro, mas eu não estou ganhando dinheiro ainda,
você
entendeu?
Você não conseguiu ainda, seja um copo meio cheio, não um copo meio vazio. Isso é uma coisa importante, tá, gente? Decorem.
Jovens, copo sempre cheio.
Aquele negócio de copo sempre cheio e coração vazio, não. É tudo cheio. O que você acha, Fred?
Eu acho que se eu tivesse um coração, isso seria relevante.
Eu pensei que ele fosse cantar aquela parte assim. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu
Eita.
Daria. Isso pra mim é viver.
É pila.
E aí, Erika, como é que foi sua semaninha? A gente pode falar aqui das nossas aventuras em muitos cantos que a gente fez juntas.
Agora a gente tá best friends.
Ai, coitada. Não sei quem foi que titulou isso na vida dela, que eu sou best friend dela.
Porque agora sempre a gente vai tudo junto agora.
Então, gente, a gente tem que contar duas experiências que foram boas e foram ruins na nossa semana. A primeira foi que a gente começou a academia,
Mentira.
Né?
Mentira.
É, foi, verdade.
A gente começou a fazer musculação.
E a gente já começou...
Musculação. Você tá fazendo musculação, você já começou em 1990, né?
É, a gente tá fazendo aquelas coisas bem gym, bem aeróbica, sabe?
É.
Pauline, tipo, coisinha na cabeça. Não, mentira. A gente começou a fazer musculação, eu e a Erika, porque a gente tá participando de uma matrícula para sedentários. É só pra deixar bem claro.
Mentira.
Que foi assim, tipo assim, promoção. Traga o seu amigo sedentário. Aí a Erika olhou pra mim, eu olhei pra ela, aí falou assim,
aí.
Vamos.
Aí eu te levo e tu me leva.
Aí, mas lá é bom, viu?
Não, lá é ótimo,
lá
assim.
É top.
Vale, coitado. Não pode fazer propaganda.
É
aí...
top.
Olha só, se vocês encontrarem a Erika e a Carol na academia, vocês vão saber qual é a academia que elas estão falando.
É, exatamente, gente.
Ai, pra que
gente...
essa voz sexy?
É, inclusive, a academia, se vocês quiserem patrocinar a gente tá aí querendo fazer propaganda, né?
É, menos a mim, que eu não tô interessado nisso.
Enfim, a gente foi pra musculação e já no primeiro dia sofremos do bullying, né? Porque faz parte no mundo das academias. A gente passar por umas coisas que a gente não quer, né? Tipo assim, cheguei lá, eu e a Erika, né? Eu disse, olha, meu senhor, vou aqui preencher a ficha, né? Aí coloquei só observação. Aí tinha, assim, meia hora de doença. Tanto que ele ficou até assim... Ele pegou até o óculos e falou, eu vou ler. Aí tinha, tipo, 5 linhas de doença. Aí ele pegou... Aí a Erika preencheu a dela, né? Quer dizer, ele preencheu a dela, fui preencher a minha. Foi até bom, porque talvez ele não conseguisse passar o sentimento que eu tenho em relação a fazer a academia, né? Aí quando eu cheguei lá, ele olhou e falou assim pra mim, eita! Eita, mas você sabe, né? O que é isso aí? Eu disse, o que é isso aí? Você tem que perder peso. Aí eu, olha, meu senhor, quando eu tinha 30 quilos a menos, eu já tinha essa doença todinha. E aí, tá me explicar como? Aí foi, tipo, aquele torta de climão, né? Ficou um olhando pro outro, com um cara assim. Ele disse, é mesmo? Ele disse, é mesmo. Aí ele pegou, o que foi que ele fez? Ele fez a ficha da Erika. A Erika chegou lá dando o queixo, dizendo que, ah, nunca fiz academia.
Eu nunca fiz academia.
Vocês não acreditam? Porque eu não sei.
Eu fiz balé. Agora eu tô fazendo, voltei pro teatro, então tem uns exercícios que a gente tem que correr. Palhaçaria também. Mas só que musculação eu nunca fiz.
E tem que correr na vida, né?
Tem que correr na vida.
Tem que correr.
Ei.
Atrás do ônibus.
É. Ai, pobreza.
Maria, olha
péssima,
o nível. Olha o nível do programa.
Amiga, isso a gente esconde, vai, fala.
Corta.
Quando eu fui fazer academia, o cara perguntou: o que é que você veio fazer aqui? Eu disse: amigos.
Bom, como eu vou fazer, eu vou pra academia assim com a cara da morte, né? Eu vou assim, a Erika olha pra mim, olha pra ela, a lágrima cai do olho assim, né? Assim, vamos amiga, mais um dia, né? É isso, matando um leão por vez. Chega lá, né? Sou humilhada, passo não sei quantas horas na esteira, né? Porque perder peso, né, amores? Então, assim, a Erika faz as coisas dela, faço as minhas, quando eu vejo a gente nem se encontra mais, aí no final, e aí, vamos fazer essa esteirazinha aí pra ir se embora? E é tipo isso. Mas tá sendo ótimo fazendo abdominais completos com a Erika. Ela faz 40, eu faço 5, né? Porque eu fico passando mal. Na hora que o professor chega perto, aí eu faço bem rapidão, porque eu sou aquela aluna que enrola real, entendeu? E depois fala assim, ai, não vejo resultado. Eu não sei o que é, porque a musculação não presta pra mim. Né? Triste.
Ei, e que onda é essa que tu tava contando aqui antes? Que tu fica lá fazendo exercício e do nada a Erika some. Cadê a Erika?
Boa pergunta.
É porque eu fico atrás do professor.
Olha o nível de interesse de Erika.
Não, é. Tem que ir atrás pra saber qual é o próximo exercício. Eu vou ficar
aí
lá
quando
esperando.
Eu vejo, a Erika tá bem sem expressão, fazendo as coisas na academia. E eu tô lá, só pingando, olho lacrimejando, o drama total. E a Erika dando perdida em mim, no professor. E é isso, gente, a academia pra mim, essa experiência.
Eu suo horrores, viu? Eu levo uma toalhinha pra me enxugar.
É verdade, a gente
você,
tá abençoada.
Você nem leva a toalha.
Não levo porque eu sou assim, natural.
É verdade.
Já, você não sua, já eu sou.
E outra coisa, eu vou denunciar uma coisa aqui. Coisa que eu não gosto é aluno que fica com o spray e o pano na mão pra limpar todo o aparelho que os outros alunos usam. Eu acho isso uma grande uma frescura.
Ai, meu Deus.
Eu nunca vi todas as regras.
Pois tem. E eu sou uma pessoa observadora. Enquanto eu estou lá tendo um pré-AVC na minha esteira, eu tô olhando todo o meu mundo. Sabe aquela parte que você, num filme que você tá prestes a morrer e você faz a retrospectiva da sua vida? Mas essa sou eu na esteira.
Então tu não tem nojinho das pessoas, do suor das pessoas?
Eu não tenho nojinho, entendeu? Não tem por que ter, né, gente? A gente vai ter nojo por quê, né?
Porque é ceboso.
É ceboso. E o que é que você faz no seu final de semana, meu filho, no sábado à noite?
Prefiro não comentar.
Exatamente. Então, assim, né? Não tem como dizer que tem nojo das coisas. Daí eu fico julgando este povo que vai pegar uma barra, tem que limpar aquele pezinho, sabe aquele pezinho de fazer braço? A pessoa vai lá e passa o pano com álcool, pelo amor de Deus. E ainda demora.
Não, eu vejo a galera quando vai limpar assim a parte que a pessoa se encosta, fica só, tá lá, molhado de suor. Aí dá um limpezinho no suor, porque você, de repente, você chegou bem sequinho, vai direto pra máquina.
Mas você também tá suado.
Não, mas você chega bem sequinho, ela fazer.
Suado? Você não vai ficar suado?
Mas, pô, peraí, tem uma pergunta, polêmica.
A gente vai pra academia pra ficar suado e polêmica. Sujo, entendeu? Não é pra ficar limpinho e ficar se arrumando, se olhando no espelho, tirando foto pra botar no Instagram.
Olha só,
eu
vou pra academia...
As pessoas fazem isso, mas só que não é pra fazer isso.
Eu volto penteado.
Tá bom.
Prefiro não comentar.
Eu não vou pra academia, é só mentira, vai.
Ah, Maria, tem uma pergunta.
Pergunte.
Eu posso perguntar essa pergunta?
Eu passo laque no cabelo, nem ter o trabalho de tirar do cabelo sair do câncer.
Deixa ela é uma pergunta 18 mais. Pode perguntar essa pergunta?
Vai que eu vou ver se você edita depois.
Ah, coitado. Claro que não, gente. Eu quero saber assim, a pessoa vai pra um canto pra suar.
Certo.
Né? Tipo assim, quando tu tá lá, né, no teu momento íntimo, lá no rally rola, tu fica parando pra limpar este suor? Não fica, entendeu? Por isso que eu digo que é frescura. Você bota a boca nos cantos, que não é pra botar, entendeu?
Você aproveita o suor.
A gente tá havendo simulação aqui, mas enfim.
Eu levo um paninho e um álcool em gel.
É, ele leva um lustra móveis.
Pra cara de pau.
Pra cara de pau, de cada um que tá envolvido nesse sábado à noite.
Que eu sei que ele... Não, deixa eu falar.
Olha, meu Deus do céu. Pra fechar esse assunto um pouco polêmico, que nós estamos aqui para isso, né? Ou estamos, não sei, né? Vamos ver, né? Enfim, foi semana de humilhação, semana que eu ralei muito, fui muito pra esteira, né? Fui muito pra bicicleta, me perdi muito da Erika, fingi muito pro professor. Mas também, gente, tive uma semana super atribulada. Não foi só isso, porque também tem as humilhações, entendeu? E humilhação cansa e faz gastar caloria.
É bom demais.
A próxima humilhação da semana, né? Você quer começar, Erika? Fala aí um pouquinho como é que foi a nossa humilhação. Foi um dia à noite, mas Sim. Não era cor de noite, não, era cor só de humilhação mesmo.
Assim, eu já tô tão acostumada com essas coisas que pra mim não é mais nem...
Não, amiga, mas isso não é humilhação. É humilhação de estar doando meu tempo, que é tão precioso pra uma coisa que...
A questão de perder o tempo, né? Assim, porque a gente foi pra uma seleção aí pra cantar em eventos e tudo.
Ai, amiga, não conta nosso segredo.
E aí, assim, foram muitas pessoas lá, né? E foi um trabalho imenso. Pra selecionarem, sei lá, umas 5 pessoas, assim. Foram umas 200 pessoas pra selecionar 5 pessoas.
E era de quê? Selecionar o quê?
Pra selecionar cantores e dançarinos pra eventos, né? Ah, só que, assim, eu acho assim que vai ser uma coisa que eles vão ter retrabalho, entendeu? Porque eles estavam selecionando pessoas pra um trabalho específico. E eu acho que pra o tanto de pessoas que foram, né? Que se interessaram, eu acho que eles deveriam selecionar um público... Sei lá, maior, mas, né? Pra outras coisas e tudo.
Mas aí vocês não passaram...
Disseram que ia ligar depois pra gente não ligar e tal. Assim.
Eu não passei porque eu sou perfeita demais.
É, então não passou porque é.
Assim, eu não sei, sabe? Assim, eu sinceramente não sei, mas assim...
Não, mas também
eu
a gente não sabe,
eu
gente.
Eu não me importo,
é porque, assim.
É uma coisa que não me importa mais,
eu acho,
entendeu?
Que não é nem uma chateação, mas a observação vem da questão de... A seleção não ser bem explicada e não ter perfis
assim, foi muito
específicos,
solto, né?
Tipo assim, pode ser todo mundo, mas não é todo mundo, a gente sabe que não é em seleção pra nada, entendeu? Que a gente tá numa seleção que vem de uma parte artística, musical, de dança, que é essa coisa mais de arte mesmo. Então foi assim, a gente passou muitas horas, né, esperando pra fazer uma seleção, a gente chegou lá, cantou, as pessoas interromperam a gente, ou a gente cantou tudo, aí falaram falsas promessas e assim, é igual a vida.
Eu acho assim que assim, não por mim, porque eu não, eu, como eu falei, não me chateio mais com essas coisas, assim, eu já sei como é que
ela
funciona.
É chique, gente.
Mas assim, eu falo
artista
por autoral. Eu falo por outras pessoas que eu vi que ficaram chateadas, entendeu? Outras pessoas que fazem parte
do nosso núcleo de
isso,
conhecidos.
Em vários lugares que eu participo e dessas pessoas que também foram pra seleção, muitas se chatearam, entendeu? Ah, então qual é o perfil, né? E tudo assim, é dessa falta de explicação, né, que foi a essa
então,
seleção.
Nesse programa, nós vamos denunciar essa empresa. Não, brincadeira. Empresa, não vamos denunciar ninguém. Não, nem tudo.
Não, assim, se gerou uma expectativa muito grande em cima disso e terminou que ficou aquela coisa sem explicação.
E tu sabe que é o pior. Veja bem, a gente tava num ambiente público, né? A gente tava num lugar que eu não vou dizer qual era. E lá a gente decidiu fazer assim, nossa, a gente vai poder fazer as coisas direitinho, né? A gente vai até fazer uns vocalizes, um aquecimento vocal. A gente foi assim, um estacionamento, fazer uns aquecimento vocal. O povo passando pra cada gente, assim, quem são essas doentes mental? E a gente lá cantando, aí comecei a cantar. E quando foi, chegou um certo momento, teve uma fã minha que virou e falou assim, nossa, eu prefiro a música número 2. Sendo que assim, minha senhora não lhe perguntei nada. Eu não sei porque a senhora tá se metendo.
Aí o que é que eu disse? A voz do povo é a voz de Deus.
Aí a Erika, o que? Reforçou estereótipos. Foi lá e disse, nossa, agora eu tô na dúvida. Acho que eu vou cantar a música que esse povo gostou mesmo, né? Aí foi, aí eu cantei a música 2, porque eu sou assim, dessas. E não tem muita...
Se tivesse cantado a música número 1, era outra coisa.
Poderia ter passado, né, gente? Aí isso aí fica pra vocês como reflexão.
Aí, fica aí a reflexão.
Foi péssimo, só pra dizer.
Assim, é só a questão mesmo de perda de tempo, né? Assim, a gente poderia ter feito outra coisa nesse dia e...
Não ia fazer nada, vocês não iam fazer nada.
E tu sabe que é o pior,
povo? Eu ia fazer outra coisa nesse dia, assim.
É mentira dela.
Eu ia lá no São Luís assistir uma apresentação, eu deixei de assistir.
É assim,
seleção.
Gente, porque a vida, ela escolheu, é uma escolha que não dá um nada pra ela, entendeu?
Ganhou experiência de participar.
Sabe qual foi a experiência que eu ganhei nesse dia, eu e a Erika? Quando eu saí de lá, eu tava morrendo de fome, né? Aí eu comi 50 coxinhas.
Minha filha, essa é a experiência que você dava pra ver.
Essa é a experiência que o Brasil, Fortaleza, Ceará e o mundo quer, entendeu?
Cara, é o que fica da história no futuro. Olha, uma vez eu fiz um teste, não sei nem o que era, mas eu comi 50 coxinhas depois.
Aí pronto, gente, é isso. A gente fica fazendo assim, tipo, morde a sopa, entendeu? A gente vai lá, tem uma experiência ruim, gera ansiedade, a gente vai lá e come.
Morde a coxinha e a sopa.
E o pessoal
e depois
lá
vai pra academia, sofrer e se humilhar.
O pessoal lá tudo cantando, né? Tudo.
Gente,
vocês
já viram aquele.
Lá
aquele filme Fame, aquele filme Fame que a galera chega assim no meio da aula, dançando, girando, cantando. Eu me sentindo Fame, entendeu?
O pessoal lá tudo treinando, né? E eu pensando assim, oh meu Deus, pobrezinho aí.
Só no
Rio,
eu vou
tudo cantando aí, tudo
trabalhados na técnica. Aí teve uma hora que teve uma certa pessoa que chegou lá, cantou com um megafone, né? Que a voz da pessoa tinha um megafone. E o lugar inteiro aplaudiu. E essa pessoa foi o quê? Não foi selecionada.
Não passou.
Cara, é o seguinte. É, você e as pessoas têm que sonhar, cara. Mesmo que seja...
Sonhar!
Olha, sim, divulgando o próprio trabalho.
Gente,
atoral.
Ela é boa, hein? Ela é boa, mas...
É, mas sim, outra hora. E aí...
Muda.
As pessoas têm que sonhar e vocês não podem ficar aqui neste programa impedindo as pessoas sonharem, mesmo que elas sejam trapaceadas e sei lá.
A recompensa sempre vem, nem que seja em formato de coxinha.
Exatamente.
Ou coxinha. Mas eu gosto mais de empada.
Ridículo. Vocês têm que definir se vocês são time coxinha ou time empada. É. Tu é o quê, Fred?
Cara, eu não gosto nenhum dos dois.
Ai, meu Deus, como ele
é. Tu gosta de pastel?
Também não gosto de pastel.
Tu gosta de quê?
Sanduíche pizza.
Ai, meu Deus.
Eu já tô muito chateada com essas
coisas. Cachorro
pessoas.
Quente.
Cara, eu sou o time maionese temperada.
Ah, eu também
é
sou.
É bom, maionese temperada.
Maionese temperada existe no Brasil inteiro? Será?
Eu possivelmente que sim.
No Ceará existe uma iguaria chamada maionese temperada. Eu nem sei se é feita de maionese. E ela tem pedacinhos de coisinhas verdes que ninguém sabe o que é direito.
Pode ser mato.
Mas é bom demais.
É bom, ó, eu chego lá na... Não pode dizer o lugar, né?
Não.
Mas eu chego no... Às vezes eu chego num lugar que tem, aí eu pego só assim, que o pessoal serve, né? Assim, pra galera... As coisas, né? Aí traz um bocado de maionese temperada. Eu pego só o sachêzinho de maionese temperada, taca assim na boca. Assim, ah!
Meu
só
Deus
maionese temperada. Assim,
eu queria dizer que a maionese temperada ela é tipo uma pimenta. Quando a comida tá ruim, a gente taca a maionese temperada e fica bom.
Fica ótimo. Cara, a maionese temperada, ela.
Até sozinha
é pra qualquer
um luxo, entendeu?
É
um luxo.
Assim, vai ter espinha, vai ter um problema no coração, mas é uma maravilha.
Vai ter refluxo,
assim, a gente
né?
não
refluxo.
Sabe o que a gente vai comer, se a gente vai ter algum tipo de mutação genética, assim, muda o DNA, né? É, mas assim, a gente tá comendo, a gente tá os três aqui firmes e fortes, aguentando essa barra aqui de Fortaleza, né? Porque aqui é um luxo radioso de humilhações diárias.
A gente não tá essas firmezas nessas fortalezas, não. Mas tá indo, né, galera?
É, a gente tá bem, gente. A gente ainda tem olhos, dentes, entendeu? A gente anda, entendeu? É isso, a gente tem que se contentar com nosso corpo.
É.
Com nossa mobilidade, entendeu? Essas coisas assim que são teoricamente básicas pra todo ser humano. E é isto.
É. Tu não falou da tua semana.
Foi.
Ninguém quer saber minha semana, gente. Eu passo
todo
a semana.
Todo mundo quer, gente. Hoje, inclusive, tá bem bronzeadinha aqui. Quer saber que história foi essa aqui.
Olha, assim, você nunca imagina quando vai ter um admirador secreto, entendeu?
Esse então, programa...
Que você tem um admirador secreto, uma admiradora secreta, entendeu?
Eu tô fazendo podcast pra paquerar com as pessoas, é
não,
isso?
Também.
Mas vai que a pessoa ouve esse podcast só pra ouvir sua voz sensual.
Vai que a pessoa tá aqui só pra saber o que foi que tu fez na tua semana, cara.
Pois é.
Tu sabe?
Você que está me ouvindo. Eu fiquei em casa lendo e editando foto.
E tu tá bronzeado.
Eu tô bronzeado, cara, porque eu moro na beira da praia. Aí eu vou pra praia e não passo protetor.
Gente, eu tô aqui revirando os olhos a ponto de achar que nem vou mais enxergar com essa história do Fred. A pessoa chega aqui marrom, avermelhada, diz, ai, não fiz nada essa minha semana, não fiz nada. Aí todo praeiro, né?
É,
foi o que ele fez nessa praia, né, gente?
É as vantagens de morar perto da praia, gente. Champagne.
Privilégios, né, galera?
É.
É isto.
Aquela música. Esse corpo moreno.
Eita! Vanca do resto.
Cheiroso.
Oh. Oh.
Moreno, não sei. Cheiroso gostoso, não posso saber, não,
não
é?
Não podemos opinar.
É, a gente tá só aqui no gostei médio. Glória Pires, não sou capaz de opinar. Mas é isso, a gente tá querendo falar, então... Pronto, gente, o Fred Fernandes, a semana dele, vocês vão ficar sempre ouvindo eu falando mais, a Erika falando mais ou menos, e é
eu
isso.
Eu já passo a maior parte do tempo lendo, sério mesmo, de verdade. Inclusive, eu tô lendo 1984 e é o Brasil todinho, tá impressionante.
Gente, e o pior é a gente
inclusive.
Pensar que um livro desse foi feito há milênios não, mas assim, há muitas
cara,
décadas.
É assustador. Se vocês quiserem se assustar com o Brasil, vocês leem 1984.
Então, não vou nem ler.
1934?
84.
84.
Big Brother.
Não, eu sei.
Jorge Wallops. Leiam, viu? Leiam pra gente ter que fazer o desespero ser 100% aqui. Leiam, amigos. É muito importante ler pra gente poder formar opinião e poder twittar, tá bom?
Vai se despedindo aqui de vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Erika, com C, ponto, Albernaz. A-L-B-R-N-A-Z.
Eita,
faz parte, né? Quem tem nome
porque
chique assim,
toda vida
não é?
Eu tenho que soletrar, porque as pessoas sempre escrevem errado.
E no Twitter é a mesma coisa.
E esse é o Instagram. Tem o Instagram de música também, que é Erika Albernaz Oficial. Tem um dos meus gatos lá, vocês encontram lá.
Ela fica séria, ela vai divulgar o Instagram dos gatos.
É muito importante, é mais importante que o Instagram dela, entendeu? Dos gatos.
Aí tem o meu Twitter, que é Erika_Albernaz. E no Facebook é Erika Albernaz.
É no Twitter, eu sou Fred _ Costa, e no Instagram eu sou F Costa Fotografia. Olha aí, se liga na deixa do Chama Jobs.
Então, gente, o meu perfil é Carolzano, com C, Z e dois Os no final, em todas as redes, porque, gente, chique, é assim, entendeu?
Padroniza.
Em todas as redes é Carolzano, Carol com C, não esqueça, é muito importante. Facebook não me adicione porque eu não aceito ninguém.
Também tem um canal no YouTube, bota lá, Erika Albernaz.
Que isso?
Gente, aqui virou um grande...
Precisa ouvir minhas músicas
grande,
lá, no Spotify,
classificados,
no
né? De programa, de... Ah, eu quero vender meu
Spotify,
trabalho.
No Deezer também, lá, tem minhas músicas.
Gente, eu tô no Tinder, eu tô no app. No app, se você passar pra praia assim, você vai me encontrar. É tipo assim, agora,
gente,
né?
Vocês podem ir ali na frente do banquinho, todo dia ele tá lá, entendeu?
É, aí já aparece eu ali.
Então, assim, a gente já tá linkando aqui com os nossos possíveis patrocinadores, né? Governo do Estado. Governo... Instituto Belkia, Instituto Dracão do Mar, vocês podem patrocinar a gente, né? A gente tá aqui pra isso, entendeu?
O Tinder patrocina? O Tinder patrocina?
Talvez,
patrocina,
né?
A gente, Tinder.
Olha, iFood, vocês cantam, tem comida também, um rap, essas entidades.
Ei,
aí, entendeu?
Patrocina.
Se eu fosse patrocinado pela iFood, seria inacreditável.
Gente, qualquer lugar aqui, pode ser aqui perto de casa, viu? Aqui perto de casa, vocês conhecem a gente.
Pode ser na Trópicos também.
iFood... iFood, se tu quiser, a gente vira geração fome. Qual é que vai ser?
Geração manda foods. Porque manda mandar foods. Food é melhor que mandar nude, né, gente? Porque, por favor.
É verdade. Pois vamos, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Abraço.
Beijos. Até a próxima.
Falou.
Erika, tu já recebeu nudes?
Não.
Tu já mandou nudes?
Não.
É por isso que eu tenho problema com nudes. Todo mundo tem relação.
Eu não gosto de nudes, não.
Nem eu.
Eu me sinto assim, invadida.
Também.
A pessoa manda assim de graça. Aí você vê lá uma rola.
Eu acho uma paia.
Entendeu? Vai! Sensacional. Pronto, agora corta.